Antônio Carlos Macedo.
Bom dia, estamos chegando com o Gaúcha Hoje, edição de domingo. Como sempre, com a força de Panvel, farmácia bem pertinho, Panvel bem você, Lojas Colombo, em família, em frente, Café Três Corações, sabor que apaixona, Água Ibacar agiliza o melhor negócio para você, Banrisul Digital, tudo no seu tempo, descontos favoritos Macromix, é só chegar e aproveitar. Chegamos ao dia 18 de outubro. Que seja para você um ótimo dia, um ótimo domingo, com muita paz, saúde e felicidade. Abrindo os trabalhos de hoje, vamos conferir a previsão do tempo, não só para este domingo, mas para a semana que está começando. E tempo, a gente sabe, né? É tema para o especialista, para Cléo Kuhn. Bom dia, Cléo.
Bom dia, Macedo. Bom dia aos ouvintes.
E aí, o que esperar do tempo a partir desse domingo?
Pois olha, Macedo, uma coisa me chama a atenção em todos os prognósticos. É a expectativa que a gente tem de elevação das temperaturas durante o domingo, segunda e terça-feira. Esses três dias, pode colocar até quarta, porque na quarta vai ser mais abafamento. Mas o que chama a atenção é essa situação, porque a gente veio de alguns dias frios e agora a gente pega alguns dias poucos, é verdade, mais quentes, mas é o suficiente para trazer ar quente, junto com esse ar quente trazer mais umidade e a partir daí providenciar mais umidade, porque a gente passou esse período com tempo seco, com pouca chuva, que até nem foi muito longo, e agora a gente vai ter alguns dias na segunda metade da semana, onde vai chover para valer em muitas áreas do estado do Rio Grande do Sul. E está precisando, principalmente no norte, mas a gente vai ter aí uma situação melhor. Mas não é de imediato, é só na segunda metade da semana. Na quinta não é muita coisa, a partir de sexta. Então, pessoal, fica atento aí, quem está precisando de chuva para plantação. Porque tem muita gente que está precisando. E aquele pessoal que está no litoral, Marcelo, que fica lá, ah, mas o pessoal aproveitou bem o sábado. Agora, nesse domingo, a situação vai se complicar, eu não vou conseguir pegar sol, vai, porque a chuva que houver é à tarde. Então a gente tem uma boa previsão de tempo para quem está no litoral. Tem manhã com tempo, com sol, vai até as 2, 3 horas da tarde, legal. Depois é que aumenta a nebulosidade e a chuva não é generalizada, é por balneários, mas no que aumenta a nebulosidade já complica um pouco a vida de quem está no litoral. Mas a expectativa é que o pessoal consiga aproveitar, sem problema nenhum. E quando a gente vai para o setor de serviços, né, que aí é aquele setor que o pessoal está construindo, está mexendo aqui e ali, depende do tempo sem chuva e depende dos dias úteis. Trabalha tranquilamente segunda e terça. E na quarta, fica atento ali ao período da tarde. Não vai muita sede ao pote no período da tarde, porque a gente deve ter pancadas de chuva na quarta-feira à tarde, se não em todo, em quase todo o estado. Está havendo um crescimento dessas áreas de umidade sobre o nosso estado. Agora tem aquele detalhe também, que eu digo, como é o começo entre quarta e quinta, e principalmente na quinta, a gente não tem chuva o tempo inteiro. A gente tem pancadas de chuva ao longo do dia. E nesse meio tempo é bem provável até que a gente tenha bons períodos de sol, principalmente na quinta-feira. Então não é um caso assim tão ruim para a semana, mas é um caso que mostra o retorno nas pancadas de chuva ao estado, um pouco mais abrangente do que vem tendo até agora, e a gente vai ter aí essa situação para ajudar um pouco a agricultura, vamos dizer assim, porque a preocupação vai ser grande com relação ao norte do estado. Essa situação de falta de água por lá, não sei se vai atrapalhar muita gente, mas o que eu recebo de pergunta de gente, e aí quando é que vai chover aqui para a parte do Alto Uruguai, quando é que vai chover em muitas áreas do Planalto, porque o pessoal não teve muita chuva, e de imediato assim a gente fica um pouco atento para o fim de semana, que é quando a gente pode atingir a chuva nessa região. Eu não gosto disso, porque é uma previsão a muito longo prazo, e pode, nesse período quente, mudar alguma coisa. O de imediato é que me deixa preocupado. É que a gente não tem chuva hoje, não tem chuva amanhã, não tem chuva depois. E a expectativa com relação ao comportamento do tempo fica voltado para daqui 3, 4 dias para a gente pensar em alguma mudança. Mas as coisas do tempo geralmente são assim. Elas não aparecem uma mudança de imediato. E fica-se atento mais à situação das temperaturas. Continua quente, e eu acho que esse é o principal Sim. fator para a gente pensar em um retorno das pancadas de chuva ao estado. Porque o que espantou grande parte da chuva? Essas pequenas massas de ar frio sobre o oceano que espantam a chuva aqui da região, aqui do Rio Grande do Sul, e levam a umidade para São Paulo ou Paraná-São Paulo. Então, por isso que a gente deu uma melhorada por aqui. E aquele ar seco do Paraguai é que a gente está atrapalhando ainda um pouco a situação. Mas eu acredito que não vai durar muito. Geralmente, a gente tem o norte do estado, ver bem o Alto Uruguai, principalmente. Neste período, entre outubro e novembro, que a chuva diminui bastante aqui para nós e para o litoral, algumas pancadas de chuva a mais. E a minha expectativa é que isso aconteça de novo esse ano, para o pessoal não ter um prejuízo ainda maior com a agricultura ali da região. E para o pessoal do litoral, também não está tão ruim. A gente vai ter muitos dias quentes e vai ter também uma expectativa que as pessoas consigam aproveitar. Principalmente, eu acredito que o mês de novembro, eu estava olhando a previsão para novembro, e ela é boa de temperatura, não tem muita chuva, e o pessoal já começa, então, a se deslocar com mais frequência claro. Para o litoral. Porque o litoral, assim como a serra, digamos assim, são locais onde as pessoas se deslocam no verão ou no inverno, principalmente, mas tem muita gente que até vai para a serra no verão, mas o caminho principal é o litoral. E quando chove não adianta, né? Aquele pessoal que é do litoral, mesmo que tenha chuva, ele não vai para a serra. Ele gosta do litoral. Então, isso atrapalha um pouco, às vezes, o comércio no litoral. Como esse ano a expectativa não é de muita chuva, principalmente aqui pelo leste, eu acredito que as pessoas vão conseguir se defender um pouco melhor Sim. no nosso litoral. Especialmente, repito, antes do começo do verão. Porque novembro já foi um tempo em que a gente viajava muito para o litoral, e que é muito para o litoral lá em Pelotas, porque isso, eu me lembro que a eleição era em novembro, dia 15, e o que acontecia? Aliás, como esse ano, e a gente, o pessoal às vezes votava cedo para ir para o Laranjal, para ir para as praias do Laranjal, e acontecia isso também em São Lourenço, o pessoal votava mais cedo, para depois poder aproveitar um pouco o litoral, a praia, no caso, São Lourenço, e a parte ali da Lagoa dos Patos. Então, quer dizer, eu acredito que as coisas começam a ficar um pouco melhor, que a gente veio passando aí uma série de anos em que novembro estava frio, em que novembro vinha com chuva. E dezembro também, esse ano que passou agora, deu a seca danada, né? Tomara que não precise de uma seca daquele jeito, mas se diminuir um pouco a quantidade de chuva, se der uma aquecida melhor no final de semana, as pessoas se animam e começam a melhorar um pouco o comércio. Que esse ano é mais complicado ainda, né, Macedo? Como é que as pessoas vão ir para a praia com essa situação do corona aí na volta? É uma situação complicada, é aquele bicho que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, porque não tem para onde se mexer. Só se ficar todo mundo dentro de casa quietinho, mas aí a gente vê que a situação fica ainda pior. Mas, enfim, vamos torcer para que as pessoas se protejam nesses seus deslocamentos, porque agora começa aquela preocupação. A gente teve esse primeiro final de semana
Valeu, Cléo.
Quente e muita gente já foi para o litoral. Macedo, um abraço, bom domingo e uma boa semana a todos.
Um abraço, obrigado, Cléo Kuhn. Previsão do tempo aqui no Gaúcha Hoje, de Panvel, Lojas Colombo, Café Três Corações, Guaibacar, Banrisul e Macromix. Um abraço especial aos médicos. Hoje é o dia do médico. Hoje também é o dia do pintor. E as duas datas têm a mesma origem, São Lucas. São Lucas, que é considerado o patrono dos médicos, nasceu nessa data, no século I d.C., ele também tinha fama de pintor. E por isso, as duas datas, tanto o dia do médico como o dia do pintor, acontecem em 18 de outubro, a data de nascimento de São Lucas. São Lucas, acredita-se, tenha estudado medicina na Antioquia, cidade que hoje estaria localizada em um território sírio. A escolha do 18 de outubro como dia do médico e de São Lucas como patrono desses profissionais é comum em vários países de base cristã, como Itália, Portugal, França, Espanha, Bélgica, Polônia, além do Brasil, é claro. Então, nosso abraço a todos os médicos, nosso abraço a todos os pintores. Agora, vamos em frente, destacando as nossas regionais. Vamos ao interior do estado, começando por Caxias do Sul, pela Gaúcha Serra. Bom dia, Flávia Noal.
Bom dia, Macedo. Começa nesta semana um levantamento que vai ser conduzido pela Prefeitura de Caxias do Sul e pelas organizações responsáveis pela gestão compartilhada das escolas municipais de educação infantil para avaliar quantas famílias pretendem mandar os filhos para as instituições quando elas reabrirem. Esta vai ser a primeira etapa do processo para a volta do atendimento presencial e vai embasar a construção de um plano de contingência geral, que vai ser montado pelo Centro de Operações de Emergência. Esse documento vai direcionar ações que devem ser tomadas pelas 45 escolas dessa etapa de ensino ligadas à rede municipal. Mas cada uma também vai sofrer adaptações dentro do contexto individual. São cerca de 3 mil alunos atendidos nessas escolas e os primeiros a voltar vão ser as crianças de 0 a 3 anos. A Secretaria Municipal da Educação, Flávia Vergani, estima que vai ser necessário cerca de um mês para a volta das atividades presenciais, mas salienta que ainda não há uma data definida para isso, porque vai depender, inclusive, desse levantamento. Os dados vão ser colhidos pelas escolas, que vão entrar em contato por telefone ou por e-mail com as famílias. Como as normas do Estado estabelecem que as salas devem comportar só metade dos alunos, uma alternativa estudada pelo município, em caso de alto interesse, é não oferecer o turno integral em um primeiro momento, com a divisão dos alunos em diferentes períodos. Para o Gaúcha Hoje, Flávia Noal.
E de Caxias para Santa Maria, lá está Amanda Boeira. Fala, Amanda, bom dia.
Bom dia, Macedo, ouvintes do Gaúcha Hoje. Trago destaque sobre a Gaúcha Santa Maria nas eleições 2020. Nós começamos nessa quinta-feira e seguimos até a próxima quinta fazendo entrevistas com os 6 candidatos à prefeitura aqui da cidade. Eu e o colega Matheus Ferraz conversamos com eles por 20 minutos sobre as propostas, a candidatura e o histórico de cada candidato. As entrevistas são feitas dentro do bloco local do Gaúcha Hoje, às 7h30 da manhã, e depois são disponibilizadas no SoundCloud da Rádio Gaúcha. Então, para quem perdeu as duas primeiras, pode acompanhar por lá. É mais uma chance de conhecer, né, os 6 nomes que buscam ser prefeito aqui em Santa Maria. E já fica o convite também, a partir dessa sexta-feira, as entrevistas vão ser com os candidatos a vice-prefeito. Macedo.
Seguindo com o nosso giro pelo interior, chegamos à Zona Sul, Gaúcha Zona Sul, direto de Pelotas. Frederico Feijó, bom dia.
Olá, Macedo. Nosso destaque aqui na Gaúcha Zona Sul é que a paróquia Sagrado Coração de Jesus, a Igreja do Porto, em Pelotas, lançou as primeiras campanhas de arrecadação para reunir fundos para as obras de salvamento da igreja. Construída em 1912, a Igreja do Porto é um dos prédios mais importantes de Pelotas e na última semana tiveram início efetivamente as intervenções no templo. Em um primeiro momento estão sendo resguardados os elementos decorativos, como pisos, mármores e também outros objetos da igreja. Em seguida, irá começar o trabalho de escoramento emergencial dos arcos, o que vai evitar temporariamente o colapso da estrutura até que seja concluído definitivamente o laudo e o projeto de salvamento com vistas de restauro. A igreja é muito importante para o patrimônio cultural, inclusive é tombada pelo município e agora irá passar por obras emergenciais. Isso porque uma junta de engenheiros e arquitetos constatou que há risco de desabamento. Por isso, a comunidade está mobilizada para arrecadar fundos para a realização destas obras.
Valeu, obrigado, Frederico Feijó. Gaúcha Hoje para Panvel, Lojas Colombo, Café Três Corações, Guaibacar, Banrisul e Macromix. O destaque agora vem do campo e lavoura com a nossa editora, com a Gisele Leblein. Bom dia, Gisele.
Bom dia, Macedo. É tempo de primavera, o que é sinônimo de temporada de remates no Rio Grande do Sul, na pecuária de corte. Neste ano, Macedo, de um jeito diferente, por conta da pandemia, esses eventos que costumam ser bastante tradicionais no interior do estado tiveram de ser reorganizados todos para a plataforma virtual para garantir a segurança de vendedores, de compradores. E aí lá no ano que vem, se a situação estiver melhor, dá para manter essa ferramenta online e também a presencial pelo lado do evento, pelo lado de enfim, troca de ideias, né? Feitos também, ações que são feitas nesses eventos. Mas, Macedo, a temporada ela está muito alinhada com o momento vivido pela pecuária, que é um bom momento de preços valorizados, a carne vem em um bom patamar, e isso tem tornado a atividade de novo interessante. Porque vale lembrar, Macedo, a pecuária amargou aí bons anos de baixa rentabilidade, de prejuízo, e esse cenário começou a mudar lá no final de 2019. Eu tenho certeza que as pessoas vão lembrar, porque o preço da carne, nós gaúchos que comemos muita carne bovina, o preço acabou subindo também, e essa demanda veio puxada pelas exportações, pelo apetite chinês em relação à carne bovina brasileira, que é reconhecida mundialmente pela qualidade, assim como o Rio Grande do Sul tem uma posição de destaque no Brasil como estado que produz uma genética de qualidade diferenciada, até pelas raças que aqui se desenvolveram, e isso atrai compradores de todo o Brasil, porque genética de qualidade lá na frente, Macedo, é sinônimo de carne também de qualidade, macia, saborosa. E para a gente encerrar esse papo hoje, Macedo, nesta primavera já houve várias valorizações recordes de animais. Como assim valorizações? Animais que têm apenas uma cota vendida e que no total acabam ganhando um preço histórico. Foi o caso de uma fêmea da raça Braford, que teve cota de 50% vendida a R$100 mil e ficou valorizada em R$200 mil, Macedo.
Valeu, obrigado, Gisele Leblein. O Chile lembra neste domingo o aniversário de um ano do começo dos protestos que sacudiram o país antes da pandemia. Uma das conquistas daquelas manifestações é a realização de um plebiscito constitucional para mudança ou não da Constituição. Mas a questão é, será que essa medida vai ser suficiente para acalmar os ânimos do país, hein, Rodrigo Lopes?
Olha, Macedo, a gente já viveu tantas coisas nesse 2020 que muitas vezes até parece que foi há muito mais tempo que víamos aquelas grandes manifestações em Santiago, exigindo maior igualdade social, uma série de insatisfações, especialmente entre jovens e idosos, duas camadas da população que não viram o desenvolvimento da nação, do Chile, espécie de vitrine dos liberais, chegar de fato ao seu bolso, né? Veio o coronavírus, os protestos cessaram, mas agora a passada aí, a primeira onda, mais ou menos controlada da pandemia por lá, os manifestantes voltaram às ruas. Na prática, os chilenos vão escolher no domingo que vem se aprovam ou não a nova Constituição, uma nova Constituição que vai pôr fim a um período de uma vigência de lei feita na época ainda da ditadura de Augusto Pinochet, né? A última Constituição é lá do tempo do regime militar. O plebiscito também vai perguntar se o eleitor prefere que a nova carta seja escrita por uma convenção constituinte de 155 integrantes a serem eleitos somente para isso, ou por uma convenção mista, formada por parte do atual Congresso. A sensação que a gente tem, observando à distância, Macedo, é que as gerações que cresceram na democracia e que eram maioria nas ruas lá no ano passado, vão votar pela aprovação da nova Constituição, que eles veem como uma oportunidade histórica. Porém, eles também não consideram a solução definitiva para os problemas. Até porque, Macedo, segundo eles, esse processo constituinte foi pactado pelos mesmos políticos que estão lá e aos quais eles questionam, né? Aprovar a Constituição deve vencer, assim como a opção por uma convenção constituinte, formada exclusivamente para isso. É importante a gente ficar atento ao que vai ocorrer lá no Chile nos próximos dias, e eu não acho particularmente que o processo do plebiscito vai colocar fim aos protestos. Acho que muita água vai rolar ainda até uma pacificação do país, Macedo.
Obrigado, valeu. Destaque internacional com o Rodrigo Lopes. Gaúcha hoje de domingo para Panvel, Lojas Colombo, Café Três Corações, Guaíba Car, Banrisul e Macromix. Destaque agora para a saúde. Está chegando aí a Camila Kozatchenko, repórter do caderno Vida de Zero Hora. Fala, Camila.
Oi, Macedo, bom dia. Hoje eu vou pedir licença aos nossos ouvintes, porque o tema que eu vou trazer, nós estamos falando há muito tempo, ao longo desses últimos meses, que é a importância de lavar bem as mãos. Mas e por que eu estou falando disso agora? É porque nesta semana foi lembrado o Dia Mundial da Lavagem das Mãos. E esse ato que ficou tão comum e que foi tantas vezes repetido no decorrer da pandemia é importantíssimo não só para prevenir a contaminação do coronavírus, mas também outros problemas como diarreia, gripes e pneumonia, por exemplo. E nesse dia de conscientização, a Global Handwashing, que é uma união de empresas, entidades médicas e humanitárias, lembrou de números preocupantes. E um deles é que 40% da população do mundo não tem acesso a instalações básicas para lavagem de mãos. Um relatório da Unicef também apontou que 818 milhões de crianças não têm acesso ao serviço básico para lavar as mãos nas escolas. Então, neste ano, mais do que nunca, eu trago esse lembrete e esse recado, que é a importância que o simples ato de lavar as mãos com água e sabão tem para a nossa saúde. E, claro, isso a gente também já ouviu muitas vezes no decorrer desses últimos meses, que na ausência de uma torneira, né, a ausência da água e do sabão, a gente pode e deve fazer o uso do álcool gel para higienizar as mãos. Esse foi o meu recado de hoje, um bom domingo a todos.
Ok, obrigado, Camila Kozatchenko. Domingo sempre cabe, né, uma dica de cinema, afinal, né, as pessoas gostam de receber essas orientações para suas horas de lazer. E quem traz essa dica de filmes, essa dica de cinema, é o nosso especialista. Fala, Ticiano Osório, bom dia.
Bom dia. Hoje eu vou dar uma dica um pouco diferente. Não é um filme tão pop, vem da Áustria, tem uma diretora e atrizes que talvez sejam pouco conhecidas no Brasil, mas é um filme que recebeu muitos elogios dos críticos internacionais. E eu assino embaixo. E é um filme que trata de um tema universal: a pressão que as mulheres sofrem nos ambientes de trabalho, mais especificamente o das corporações, o das empresas. O filme se chama O Chão Sob Meus Pés e está em cartaz em duas plataformas, Now e Vivoplay. A história toda gira em torno de Caroline Wegenstein, a Lola, uma personagem que é uma consultora de negócios. Por causa dessa profissão, ela está sempre no aeroporto, né, rumo à próxima empresa onde vai atuar para reduzir custos e pessoal. Dorme mais em hotel do que em sua própria casa. A certa altura, ela chega a brincar que o fogão ainda deve estar dentro da caixa. Também por conta da profissão, num mundo muito masculino e competitivo, a Lola não se permite exibir os seus pontos fracos, as suas vulnerabilidades, o seu emocional. Assim, ela convive com segredos. Esconde um namoro com uma superior, a Elise, e esconde, principalmente, que tem uma irmã mais velha, que é esquizofrênica. Quando ela recebe a notícia de que a irmã tentou o suicídio, a própria Lola começa a perder o controle. A minha dica de hoje, então, é O Chão Sob Meus Pés, um filme austríaco muito bom, que está em cartaz nas plataformas Now e Vivoplay.
Seguimos na área da cultura. Depois do Ticiano, está chegando o Eduardo Pinzon com a nossa agenda cultural, agenda de variedades. Bom dia, Eduardo Pinzon.
Muito bom dia, Macedo e ouvintes do Gaúcha hoje, deste domingo. Ouçam aí as nossas dicas culturais.
Com a ajuda e contribuições de amigos e parceiros, o projeto Companhia das Palavras foi criado durante a pandemia com o objetivo de melhorar os dias dos idosos que vivem em instituições de longa permanência. O Companhia das Palavras consiste no envio diário de cartões postais digitais, com conteúdo literário destinado às sessões de leitura para idosos que vivem nos asilos. Aqui em Porto Alegre, o lar escolhido foi a Sociedade Porto-Alegrense de Apoio aos Necessitados, a SPAM. Quem estiver interessado em apoiar este coletivo pode fazer através da plataforma apoie.se/companhia das palavras com contribuições a partir de R$10.
O 20º Porto Alegre em Cena e o Grupo Preta Go apresenta Corpos Ditos, um videoarte composto de 6 cenas criadas a partir de discursos que viralizaram na internet. Cada monólogo propõe um universo diferente que se entrelaça por meio da trilha sonora original e da profusão de imagens que convida o espectador a novas interpretações. A transmissão será online e gratuita no sábado, dia 24 de outubro, às 19 horas, no YouTube e site do Porto Alegre em Cena. Mais informações no Instagram, @grupopretago.
Olá, ouvintes da Rádio Gaúcha. Eu sou Vinícius Amorim, curador e produtor executivo do Art Battle, maior competição de pintura ao vivo do mundo. Convido a todos a acompanhar o Festival Arte Salva, uma experiência virtual de música e pintura ao vivo que acontece entre os dias 17 de outubro e 14 de novembro, sempre aos sábados, a partir das 20 horas. Se você se interessou, acesse o site festivalartesalva.com.br ou busque Arte Salva Festival nas redes sociais. Um forte abraço.
Com edição de Vicente Nolasco, falou Eduardo Pinzon.
Valeu, Pinzon. Gaúcha hoje para Panvel, farmácia bem pertinho, Panvel bem você. Lojas Colombo, em família, em frente, Café Três Corações, sabor que apaixona. Aguaíba Car agiliza o melhor negócio para você. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Descontos favoritos Macromix, é só chegar e aproveitar. Hora de conferir o Almanac, fatos, curiosidades que marcam o 18 de outubro na história.
Almanac do Gaúcha hoje. Curiosidades, fatos e datas que marcam o dia na história.
Dia do médico, dia do pintor. 1836, nasceu Benjamin Constant, político e militar brasileiro, idealizador da expressão Ordem e Progresso da Bandeira Nacional. 1867, os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia por 7 milhões e 200 mil dólares. 1860, morreu aos 23 anos o poeta Casimiro de Abreu. 1915, nasceu o ator, cantor e compositor Grande Otelo. 1926. Nasceu o ator norte-americano Chuck Berry, guitarrista, cantor e compositor. O músico morreu em março de 2017. 1954. Morreu Edgar Roquette Pinto. Nascido no Rio de Janeiro, o médico, antropólogo e educador, foi o precursor do uso do rádio como ferramenta para a educação e cultura. 1969. The Jackson 5 apresentava-se pela primeira vez na televisão no programa Hollywood Palace, apresentado por Diana Ross. Pesquisa Liliane Pereira e Marcos Bertoncello. Montagens Vicente Nolasco, com o Almanac Domingos Martins.
Estamos de volta. É o Gaúcha Hoje, edição de domingo. Para Panvel, farmácia bem pertinho, Panvel bem você. Lojas Colombo, em família, em frente. Café Três Corações, sabor que apaixona. Aguaíba Car agiliza o melhor negócio para você. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Descontos favoritos Macromix, é só chegar e aproveitar. Domingo de futebol, domingo de campeonato brasileiro, Marcos Bertoncello está chegando para conferir os jogos de hoje. Bom dia, Bertoncello.
Fala, Macedo, bom dia a todos. Tem Campeonato Brasileiro neste domingo, tem o Internacional em campo e no total são 4 partidas pela 17ª rodada da competição. Às 6h15, o Internacional recebe o Vasco da Gama no estádio Beira-Rio, tentando assumir de vez a liderança do campeonato. Antes disso, às 4 horas da tarde, Corinthians e Flamengo na Arena Corinthians. A segunda partida de Wagner Mancini no comando do Corinthians e o Flamengo que vem de uma maratona insana, né? São 4 jogos em 8 dias. Ele jogou no sábado passado contra o Vasco, depois na terça-feira contra o Goiás, na quinta-feira passada contra o Bragantino e hoje enfrenta a equipe do Corinthians. Também hoje, às 8h30, tem Bragantino e Sport Recife no estádio Nabia Bichedi em Bragança Paulista e no mesmo horário Fortaleza recebe o Palmeiras no estádio Castelão. Palmeiras agora na era pós Vanderlei Luxemburgo. E amanhã tem duas partidas para fechar a rodada, 8 horas Botafogo e Goiás no Nilton Santos e no mesmo horário Bahia e o líder Atlético Mineiro no Pituaçu. Macedo.
Valeu, participação do Marcos Bertoncello da equipe de esportes da Rádio Gaúcha. Do esporte para a política. Quem está chegando agora é a Kelly Matos. Fala, Kelly, bom dia.
Oi, Macedo, bom dia para ti, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, um belo domingo para todo mundo. Estava ouvindo o Tiziano há pouco, Macedo, falando sobre os filmes. Eu gostaria de estar falando de ficção, viu? Eu gostaria de dizer para o nosso ouvinte que é ficção, mas o personagem da semana é o senador que escondeu um volume considerável dentro da cueca de dinheiro, muito provavelmente desviado. Porque senão, né, Macedo, estaria no banco, estaria aplicado, estaria em qualquer outro lugar que não dentro das calças do senador. E nesse caso ainda, para curiosidade, né, e triste curiosidade ainda maior, foram 3 buscas dentro da cueca. Dá para imaginar, Marcelo, um cenário desse em que a Polícia Federal chega na casa do senhor, pergunta se tem algum dinheiro, ele diz, não, não tem. Aí ele pede para ir no banheiro, o policial dá uma desconfiada, peraí, só um pouquinho. O senhor pode ir, mas vai acompanhado. Aí notaram um volume retangular no popô, no derrière, na bunda do senador, né? Um volume retangular, peraí, bunda retangular, não temos isso. Então, vamos... Tem certeza que o senhor não está? Aí tiram 15 mil reais. Não são 15 reais, 15 mil reais. A polícia desconfiou um pouco. A gente disse, peraí, se ele está escondendo, vamos perguntar de novo. Perguntaram uma, duas, na terceira vez ele ficou muito irritado. Botou a mão na cueca de novo, tirou mais dinheiro, 17.900 reais. A polícia ainda assim desconfiou de novo. Falou, peraí, só um pouquinho, o senhor não tem mais nada escondido. E aí o policial, o agente, teve que fazer uma busca um pouco mais ousada, não vou atrapalhar o café da manhã do nosso ouvinte, né? E ali achou mais 250 reais. Mas esse episódio, ele é assim... Para mim, peculiar, mas principalmente pro horror que está a política brasileira, né? Como é que a gente vai pedir para o cidadão, para a cidadã, para o nosso ouvinte, como é que a gente vai motivar o cidadão a votar quando um político da mais alta, do Senado da República, da casa, dos grandes nomes, dos grandes discursos, simplesmente coloca dinheiro entre as nádegas. E sabe, Macedo, que embora as nádegas seja algo peculiar, né, as nádegas e toda a excrescência, escatologia que envolve esse episódio, o mais grave para mim não é isso. O mais grave é que esse dinheiro, muito provavelmente, segundo apontam as investigações, é de dinheiro desviado para testes de Covid. É dinheiro que deveria ser aplicado na saúde. E aí eu vou voltar no voto do ministro Barroso em outra excrescência, que foi a soltura daquele traficante, um absurdo a decisão do ministro Marco Aurélio. E o ministro Barroso disse, desviar dinheiro da saúde não é só corrupção. É muito próximo de um assassinato, porque provavelmente alguém morreu nessa fila, alguém morreu esperando o respirador que não chegou, que foi superfaturado, porque os bonitos estavam lá distribuindo dinheiro, pegando propina e enfiando, sabe-se lá Deus onde, né? Não vamos nem falar para não atrapalhar o café do nosso ouvinte, mas é um absurdo e como tal deveria ser punido. Essa semana a gente estava falando sobre isso, né, na Rádio Gaúcha e fazendo a cobertura completa desse tema e ficamos pensando, ok, foi pego lá, né? Teve toda a exposição. E o que vai acontecer depois? Será que vai ser punido no final? A gente já sabe que o suplente, outra excrescência jabuticaba podre do Brasil, é o filho. Então, assim, a negociata, a forma como a corrupção está entranhada no sistema político brasileiro, é difícil, Marcelo. É difícil a gente acreditar que vem coisa melhor por aí. De bom, para a gente só fechar o nosso assunto, pelo menos o Supremo colocou a mão na consciência e, de forma unânime, todos os outros ministros, claro que não o Marco Aurélio, todos os outros ministros falaram sobre a periculosidade do preso que foi solto e fugiu, né? Claro, quem? Qualquer pessoa conseguiria adivinhar diante de uma decisão absurda. O ministro gosta de dizer, Macedo, que o processo não tem capa, tem conteúdo. Então ele deveria ter lido o conteúdo, porque as autoridades alertaram. Era preso de alta periculosidade e que poderia fugir.
Não, Kelly, ele tem dito, né? Ele não se entregou, ele levou 9-1 em duas votações. Na votação da cassação do habeas corpus, que ele concedeu para o André do Rep, e na votação que estabeleceu que não existe um caráter automático na liberação de pessoas que completem aquele período de prisão preventiva.
Isso do 316.
Isso, o artigo 316 do Código Penal. Então não há mais um caráter automático na liberação. Ele levou 9-1 nas duas e ainda se achou no direito de discutir e ainda acha que tem razão. Numa aplicação obtusa da lei, ele simplesmente olhou o que está escrito e aplicou. Ora, se fosse assim, não precisava ter juiz, era só pegar e aplicar. A
bota
autoridade
um robô,
aplica.
A inteligência artificial, né, que a gente sabe que tem nos algoritmos, bota, não precisa juiz. Não precisa
porque
ler, né?
Justamente existe o magistrado para fazer uma aplicação da lei com base na interpretação de um contexto, né? E não, ele simplesmente vinha, ele não foi o primeiro a ser liberado, ele liberou um monte de bandido perigoso, né? O senhor Marco Aurélio Melo, que vem com aquele
goleiro
jeito
Bruno.
Dele.
Hã? O goleiro Bruno, em outra ocasião, foi ele que liberou.
Sim, sim. Vem e libera. Mas é que essas pessoas, né? Ainda bem que tem outros que têm uma consciência diferente. Elas vivem numa redoma, né, Kelly? Elas vivem fora da sociedade. Ele não vive no contexto da sociedade. Ele não está exposto. Ele não vai no bar da esquina. Ele não vai no mercado. Ele não circula. Eles estão naquela redoma deles. E chegam assim, se acham que são divindades. Que
é
podem
isso,
fazer, tomar
estão
a decisão.
Estão lá na lagosta, né? No cardápio da lagosta.
E aí
estão lá
a decisão deles, mundo paralelo. Cheia de pompa. Em circunstância, é uma decisão que contraria o bom senso, que contraria a lei propriamente, né? Porque,
a lei, Macedo,
disseram,
a lei
juízes,
é muito clara, eu conversei com vários juristas.
Não existe esse caráter automático de aplicação do que diz o artigo, não diz?
Não
e
tem.
Ele simplesmente
mais...
vem aplicando.
Exato, exato. E a prisão preventiva, ela se justifica, eu conversei com vários juristas sobre, tanto que tomou um 9-1, como tu disseste, mas a lei coloca que prisão preventiva se justifica, sim, quando há risco de fuga, quando há risco de apagamento de provas. Ah, mas a autoridade não revisou a prisão. Bom, então, intime-se, cobre-se a autoridade. Se não, se fosse automático, como o ministro quis fazer parecer crer, era melhor botar uma inteligência artificial, não precisa mais ministro. Deixa lá um robô, né, pega o algoritmo, isso. Fica só, não, aqui, despachado. E você imagina, Macedo, quantos outros seriam soltos se fosse aplicada essa mesma regra? Se essa mesma regra valer, esse mesmo entendimento, melhor dizendo, que não é claro, não existe isso na lei de dizer assim, ó, então tem que estar solto. Não, tem que revisar a prisão. E aí vão se manifestar as partes, Ministério Público, juiz de primeiro grau, não existe, 9-1, né, Macedo? E ainda grosseiro, atacando o ministro Fux, o presidente do Supremo, aquilo ali parecia uma briga de quinta série, né, uma coisa deselegante.
Ô, Marco Aurélio, por que não te calas, Marco Aurélio?
Foi feio, foi muito feio. O tanto a decisão... equivocada, assim, muito. Eu volto na frase: processo não tem capa, tem conteúdo. Então deveria ter lido o conteúdo. Se processo não tem capa, a gente julga todo mundo sem ver quem é. Tem conteúdo. No conteúdo estava escrito. E por último, Marcelo, só porque esse caso me deixa muito revoltado. O ministro Barroso disse: se nós tivéssemos resolvido o problema da prisão após condenação em segunda instância, não estaríamos nós perdendo tempo discutindo isso. Porque este senhor que a gente está alegando presunção de inocência, esse senhor chamado André do Rep, ele tem duas condenações, Macedo, em dois processos em segunda instância há 25 anos. Esse senhor é inocente, Macedo? Não, mas é que aí a justiça gosta de ficar lá, né? Recorre para o Papa, para o Bispo, para Jesus e assim vai. É claro que a gente se preocupa com o Estado Democrático de Direito, né? Ninguém quer aqui ser autoritário, mas em dois processos, condenado há 25 anos já, não dá, né? Não tem
não
cabimento.
Dá. Kelly, um abraço, bom domingo para ti.
Bom domingo, gente. Bom domingo a todos.
Valeu, obrigado, Kelly Matos. Gaúcha hoje para Panvel, Lojas Colombo, Café Três Corações, Guaibacar, Banrisul e Macromix. Agora, a economia em destaque. Giane Guerra, bom dia.
Bom dia, Macedo. Sabe que entre as perguntas que eu mais recebo dos nossos ouvintes, está sempre uma relacionada ao dólar. Agora, o pessoal está perguntando se há uma perspectiva de redução do dólar, né? E não tem. Não tem, Macedo. O dólar deve continuar nesse patamar bastante elevado. Para ele cair, e cair significativamente, né? Não reduções diárias ou semanais pequenas. Para ele cair, a gente teria que vencer muitas questões econômicas nacionais e internacionais que estão provocando temor, cautela entre os investidores, que faz com que eles levem seus investimentos para o dólar, retirem dólares aqui do Brasil, enfim, né? E de outros países emergentes também. Não é uma exclusividade do Brasil. Só que isso, Macedo, está mexendo na engrenagem da economia. Como a perspectiva é de que nós não tenhamos essa redução do dólar, o importado está muito caro, né? E a nossa economia tem sido muito baseada no importado nos últimos anos. E eu já tenho notícia de fábricas locais que estão ampliando produção e até tirando da gaveta projetos novos para começar a produzir aqui no Brasil o que estava sendo muito importado nos últimos anos, inclusive da China, porque o dólar nesse patamar está deixando muito caro, inclusive roupas, inclusive confecções que tradicionalmente, né, nós estamos importando da China e de outros países da Ásia, da Índia, já bastante nos últimos anos. E vamos perceber essa mudança na economia aqui do país, viu, Macedo?
Não, e nós temos também empresas tradicionais, inclusive do Rio Grande do Sul, que transferiram para a China, ou pelo menos para fornecedores chineses, parte da sua produção. É comum a gente encontrar aí produtos, utensílios, ferramentas produzidos na China, mas com a marca do fabricante local. Com certeza, boa parte desses produtos voltará a ser produzida aqui, né?
Com certeza. O produto final que nós vemos para o consumidor e também aqueles produtos que nós não enxergamos, mas que eles ficam lá na cadeia econômica, que é até mesmo máquina para equipar as fábricas, né? Claro que às vezes tem tecnologias. A China fez uma estratégia que não era só baratear, mas assim, por muito tempo ela aprendeu tecnologias de países como a Alemanha para implementar lá nos seus parques fabris. Então, assim, ela tem um avanço nessa área, porque ela também investiu bastante em pesquisa. Mas, tirando isso, nós vamos ter uma nacionalização da produção bastante forte com o câmbio nesse patamar, com certeza. Não só do produto final, mas também de insumos e de maquinário que é usado para fazer esse produto final.
É, a gente tem, olha sempre a alta do dólar pelo lado negativo, mas tem também as suas compensações, neste caso aí, trazendo de volta coisas que a gente passou a produzir fora e que aqui, sendo produzidas aqui, vão acabar gerando, por exemplo, mais vagas em mercado de trabalho, né?
É, e vagas na indústria, que geralmente tem um salário maior para os trabalhadores, né? Costuma gerar uma renda que movimenta depois o setor de serviços e o varejo. É um rearranjo interessante de observar agora como vai ser esse fenômeno. E a economia, ela é uma engrenagem. Por exemplo, quando a gente fala que o preço do imóvel está subindo, é ruim para quem compra, mas é bom para quem vende. Então, nós temos vários lados sempre na economia, né, a ser observados, bem como tu comentou agora.
Perfeito. Então tá, Giane, um abraço, bom domingo. Ah, por acaso, sabes onde anda o Josimar Farina?
Olha, por acaso, eu tô olhando para um lado, mas agora eu vou virar e vou olhar para o outro. E eu acho que ele tá ali, Marcelo.
Ah, eu gostaria de falar com ele. É possível?
Tá aqui.
É possível?
Sim.
Me permite?
Passagem de bastão agora.
Tá certo. Josimar Farina chegando com Estamos em Obras. Nosso próximo destaque aqui no Gaúcha hoje. Bom dia, Josimar.
Bom dia, Macedo. É a troca da guarda, né? Como costumam dizer, né? Tô aqui, tô a postos.
E aí, qual é o destaque para hoje?
Sabe, Macedo, que a terceira perimetral tá perdendo duas sinaleiras. Desde esta semana, os trabalhos estão sendo concluídos ali na obra da trincheira da Cristóvão Colombo, e as sinaleiras que ficavam na Carlos von Coseritz e na Marquês do Pombal estão sendo desligadas para que a trincheira seja agora utilizada de uma forma duradoura, porque as obras, enfim, estão sendo concluídas, né? Ainda faltam alguns detalhes para ficar 100%, mas a necessidade dos desvios desvios não se faz mais necessário. E por isso, então, agora os cruzamentos estão sendo fechados e vai permitir uma volta da trafegabilidade na terceira perimetral, porque essas sinaleiras eram as últimas que ainda restavam dos desvios que estavam montados ali e que tanto trouxe de problema nessa região por causa das obras da Copa, né, Macedo?
Mas, Elcimar, é uma espécie de tirar bode da sala, né? Porque essas sinaleiras no passado não existiam, elas foram colocadas para as obras. O que não vai acabar, apenas diminui a temporização, né? É a sinaleira na região da passagem ali da Cristóvão, porque as sinaleiras para pedestres, como aconteceu lá na Anitta Garibaldi, vão continuar, né?
Sim, permanecem, mas pelo menos com duas a menos agora, né? Porque essas da Carlos von Coseritz e da Marquês do Pombal, elas deixam de existir. Não vai ser possível fazer a passagem livre, direta, pela Cristóvão Colombo, por causa dessa situação que você bem destaca, que é a passagem dos pedestres, né? Um problema que só vai ser resolvido quando começarmos a investir em passarelas na terceira perimetral, travessias mais seguras, né?
Mas, Josimar, nunca me convenceram de que essas obras aí de rebaixamento não deveriam ter sido acompanhadas de calçadas laterais para passagem de pedestres. Diziam que era uma questão de segurança. Ora, nós temos lá no Triângulo da Assis Brasil passagem subterrânea. Ali poderíamos ter passagem subterrânea com escadas subindo na altura das paradas. E não fizeram isso. É aquela coisa de fazer as obras pela metade. Aí tem que se fazer agora uma passarela, quando poderia ter a passarela subterrânea, né?
Sem dúvida, já podia estar no projeto original, né, Macedo? O problema é que esses projetos foram uma meia sola para tentar rapidamente conseguir uma verba do governo federal, e o bom é que nós conseguimos fazer com que muitas obras saíssem do papel, mas a que custo, né? Num projeto ruim, muita demora. A gente está falando aí de mais de 6 anos de obra especificamente, mas se a gente pegar lá desde a licitação, já são mais de 7 anos com transtornos, com os desvios no trânsito e toda a dor de cabeça que essas obras proporcionaram, né? Tem um detalhe ainda também que eu estou aguardando para ver o que vai acontecer. A terceira perimetral foi custou caro, muito porque ela foi feita com o pavimento de concreto, né? Aquele cimento na sua toda a sua travessia. Quando os desvios foram feitos para Carlos von Coseritz e para Marquês do Pombal, foi necessário colocar o asfalto preto, o CBUQ, para que os carros conseguissem fazer a subida e a travessia da terceira perimetral, que ali não existia. O que vai acontecer agora? O certo seria a remoção desse pavimento, CBUQ, para permanecer as placas de concreto, que pagamos caro por ela, ela tem uma durabilidade muito maior. Mas até agora, eu não ouvi nada dizendo que esse pavimento do CBUQ, o cimento asfáltico preto, vai ser removido. Então é aquela situação que, como você bem destacou, né? O arremedo de obra que a gente vai se acostumando por um projeto que é mal feito. E a durabilidade, aquela ideia de se pagar caro para ter um serviço duradouro da terceira perimetral, a partir do momento que você faz uma adaptação ali para fazer uma passagem provisória, ela acaba virando até por vezes permanente, e é uma situação que na terceira perimetral eu estou curioso para saber qual será a postura que a Prefeitura de Porto Alegre deverá adotar, porque como fica essa situação no futuro se os reparos no pavimento de concreto não forem feitos de forma adequada. A gente tem o exemplo da 118 com placas de concreto, o que virou quando ela não teve manutenção. Né?
E não, é uma situação que, infelizmente, na própria terceira perimetral, na parte da Souza Reis lá, aquelas placas que se moveram e até hoje não conseguiram resolver de uma forma de uma forma que não provoque transtornos, né, para quem passa por ali, né? E a terceira perimetral, né? Tem outra coisa que me preocupa, nosso tempo se foi, a gente vai falar sobre isso em outras ocasiões, que há muito tempo, para qual há muito tempo eu chamo a atenção, é o número de rachaduras com a água infiltrando. O que vai acontecer ali adiante? Bom, a gente sabe, né? Josi, um abraço.
Valeu, Macedo, até amanhã.
Até amanhã, Gaúcha Hoje, edição de domingo, termina aqui. Em nome de Panvel, Lojas Colombo, Café Três Corações, Guaíba Car, Banrisul e Macromix. Um ótimo domingo a todos. Paz, saúde e felicidade. Tchau.